Senhoras e senhores deputados, vamos dar continuidade à nossa reunião, que já vai longa. Temos uma ordem do dia que foi distribuída por todos. E começamos naturalmente com a aprovação da IATA. Sobre esta matéria da IATA da nossa reunião número 25, há uma sugestão de alteração ou de introdução de algo que eu acho que é perfeitamente inócuo e que reflete a realidade e tem a ver com uma sugestão do Partido Comunista Português, no ponto número 2, onde está escrito nesses termos, foi deliberado com os votos contra dos grupos parlamentares do Partido Social Democrata, PS e Chega, e voto a favor do grupo parlamentar do LIVRE. O que sugere o PCP é que, depois disto, deva ficar escrito que, registando-se a ausência dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, PCP, IL e do PAN. Portanto, não me causa qualquer preocupação isto. E, de igual forma, quando o relato da votação final do PNEC também haver uma introdução precisamente nestes termos. Ou seja, quanto à emissão de um parecer favorável à revisão e atualização do PNEC 2030, tendo os grupos parlamentares do PSD, PS e LIVRE votado a favor, o grupo parlamentar do Chega absteve-se, registando-se a ausência do PCP, a IL e tudo aquilo. Portanto, alguém tem algo a dizer sobre isto, ou estamos confortáveis e podemos votar a favor a IATA com esta introdução? Muito bem, fica este assunto resolvido. Passamos ao ponto número 2. O ponto número 2 tem a ver com a apreciação e votação dos seguintes projetos de voto. Um primeiro, que é o projeto de voto 463, de iniciativa do Partido Social Democrata, de congratulação a Guimarães, capital verde europeia, em 2026. E um segundo projeto de voto, 469, de iniciativa do Partido Socialista, de congratulação à cidade de Guimarães pela conquista do título de capital verde europeia 2026. Eu, na qualidade de Presidente da Comissão, também quero, desde já, enviar aqui as maiores felicitações a todo o povo vimaranense e a quem esteve na preparação de todo este dossiê. É um orgulho, não só para as pessoas de Guimarães, mas eu diria para todo o nosso país. E é com muito gosto que vejo aqui três vimaranenses de Gema, o Ricardo Araújo, o Emílio Guerreiro e o Ricardo Costa, a quem também dou as boas-vindas a esta comissão, é um gosto tê-lo cá. Pronto, aquilo que eu tinha previsto era, primeiro, confirmar com todos que a discussão destes dois projetos de voto pode ser feita conjuntamente, naturalmente que os proponentes devem proceder à sua apresentação, e isso iríamos fazê-lo, e depois iremos também discuti-los e proceder a uma votação, mas eu iria sugerir desde já que, havendo estes dois projetos de voto, cujo objeto é muito, muito similar, que nós pudéssemos chegar aqui a um consenso de, depois da discussão e da votação, poder surgir aqui um projeto de voto conjunto e até subscrito por esta comissão, uma vez que tem tudo a ver com isso. Pronto, vejo pelas impressões dos senhores deputados que poderá ser assim. E então, sem mais delongas, eu vou convidar o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para fazer uma breve apresentação do seu projeto de voto, o 463, e depois seguir-se-á o mesmo procedimento para o Partido Socialista. Sr. Deputado Ricardo Araújo, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Conselho de Guimarães foi distinguido no passado dia 27 de novembro de 2024 como Capital Verde Europeia em 2026, numa sessão que decorreu em Valência, cidade espanhola que ostenta o galardão este ano de 2024. O Prémio Capital Verde Europeia é organizado pela Comissão Europeia, atribuído anualmente a cidades com mais de 100 mil habitantes que se distingam em matérias de sustentabilidade ambiental, premiando os esforços locais para melhorar o ambiente e a qualidade de vida nas cidades. A atribuição deste prémio resulta de um processo de seleção rigoroso e longo, sendo este título o reconhecimento do compromisso de Guimarães com o ambiente e o envolvimento de uma comunidade rumo a um concelho mais verde e sustentável. O painel responsável pela avaliação das candidaturas destacou Guimarães pelo seu desempenho em 7 parâmetros ambientais, nomeadamente a qualidade do ar, ruído, água, biodiversidade, áreas verdes e uso do solo, resíduos e economia circular, alterações climáticas. Por isso, a comunidade em geral, mas em particular a autarquia, a estrutura de missão, os centros de conhecimento e investigação, as escolas, as associações e empresas merecem um elogio público, sendo ainda de elementar justiça reconhecer o papel determinante exercido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Domingos Bragança, pela coordenadora da equipa de missão Guimarães 2030, a professora Isabel Loureiro, a diretora municipal dos Serviços de Ambiente, engenheira Dalila Sepúlveda, e o diretor do Laboratório da Paisagem, Carlos Ribeiro. Quero salientar que esta candidatura teve um amplo consenso político no concelho e, portanto, um merecido elogio a toda a comunidade, a todas as forças políticas, mas em especial àqueles que lideraram política e tecnicamente esta candidatura e, por isso, elogio ao Sr. Presidente da Câmara e às pessoas que citei. Depois de ter ficado em quinto lugar em 2017 e entre as três finalistas de 2023, Guimarães vê agora justamente reconhecido em 2024 o seu esforço e aposta neste objetivo, sendo a segunda cidade portuguesa a ser reconhecida como capital verde europeia, a seguir à cidade de Lisboa em 2020. Assim, propomos que a Assembleia da República possa saudar e congratular Guimarães pela distinção como capital verde europeia em 2026, valorizando e destacando o seu compromisso com o ambiente, a descarbonização e o desenvolvimento sustentável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Ricardo Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e permita-me que nesta primeira intervenção nesta Comissão, o saúde a si e a todos os senhores deputados, e muito obrigado por este momento singular e único. Bom, como disse o Sr. Deputado Ricardo Araújo, efetivamente, a 27 de novembro, em Valência, em Espanha, Guimarães ganhou este prémio para ser capital europeia verde, ou capital verde europeia, em 2026. É um merecido reconhecimento, que efetivamente tem um rosto. Tem um rosto que se chama Domingos Bragança, que é o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, mas efetivamente também tem um rosto político, de um largo consenso político de como se deve trabalhar. E aqui estamos completamente de acordo. Naquilo que é essencial, naquilo que é fundamental em qualquer território, os partidos políticos têm que se unir, têm que ser capazes de fazer caminhos conjuntos e, portanto, este é um consenso alargado, mas efetivamente teve um rosto, teve um timoneiro, se quisermos, que deu o pontapé de saída para quando colocou na agenda da sua candidatura à Câmara Municipal em 2013 a agenda ambiental, a agenda da capital verde europeia. E, portanto, esta era a primeira nota que eu gostava, obviamente, de citar. Também dizer, obviamente, que Guimarães é um território de conquistadores e, portanto, estamos habituados a conquistar tudo. E foi onde nasceu Portugal e, portanto, como todos sabemos, não vale a pena, Guimarães é o berço da nacionalidade. E por isso é que nós, em 2001, a Unesco inscreveu o Centro Histórico de Guimarães como Património Cultural da Humanidade. Em 2024, essa área foi duplicada também à Zona de Couros e, portanto, mais uma conquista de Guimarães pelo seu excepcional trabalho. Em 2012, também conquistamos o título de Capital Europeia da Cultura e, em 2013, efetivamente, também fomos a melhor cidade europeia de desporto. E em 2026, seremos, com toda a certeza, se não a melhor, uma das melhores capitais verdes europeia. Bom, mas isto tudo acontece porque tem um propósito, porque tem um rosto, porque tem pessoas e porque temos equipas. E, efetivamente, Guimarães tem tido uma agenda constante naquilo que é desenvolvimento de políticas ambientais, mas não fosse esta simbiose perfeita entre a Câmara Municipal, uma estrutura municipal que é o Laboratório da Paisagem, onde tem, obviamente, o Sr. Dr. Carlos Ribeiro, o Diretor Executivo, onde trabalham a estrutura de missão 2030 também, da qual faz parte a Sra. Professora Doutora Isabel Loureiro, onde faz parte também a engenheira Dalila Sepúlveda, ou seja, onde fazem parte de um conjunto de pessoas que de forma constante e de forma ambiciosa foram capazes de levar avante este grande projeto. Mas isto só é possível porque nós colocamos na agenda e queremos ter uma cidade mais verde, mais sustentável, mais inclusiva, mais resiliente e mais talentosa. E a sustentabilidade não pode ser vista só do ponto de vista ambiental, porque quando se fala em sustentabilidade, fala-se em três grandes dimensões: a questão da economia, a questão social e a questão do ambiente. E, portanto, nós estamos no caminho certo, Guimarães soube estar no caminho certo, só apenas um reparo que eu acho que nós devemos também olhar para isto de forma imparcial, se quisermos, que é: quando Lisboa foi a capital verde europeia em 2020, houve todo um mediatismo à volta de tudo isto, mas quando é Guimarães, quando é mais a norte do país, parece que as coisas não existem, parece que as coisas não têm o mesmo valor. Eu acho que é importante nós darmos esta noção de imparcialidade que tem que existir, porque a notoriedade, o mediatismo, não é para Guimarães, é para um país que é Portugal, que faz todo sentido, estamos todos nesta rota desta dimensão. E por isso, era esta nota apenas que me parece fundamental para que nós saibamos todos, levar avante um Portugal de futuro e um Portugal com todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois destas duas apresentações, eu pergunto se alguém quer intervir sobre esta matéria. Pronto, se não, em condições. Força, Raul Melo.
Sr. Presidente, senhores deputados, desde já, obviamente, que o Grupo Parlamentar do Chega se associa a estes votos que visam congratular a cidade de Guimarães como capital verde europeia em 2026. E reconhecemos o mérito das suas instituições e dos seus cidadãos. Contudo, não deixa de ser irónico ver PS e PSD a apresentarem estes votos quando estes partidos têm sido responsáveis por políticas nacionais que deixam muito a desejar nesta matéria. Como bem sabemos, temos questionado fortemente as políticas ambientais e energéticas nacionais promovidas tanto por PS como PSD. Ambos os partidos que hoje se congratulam com esta distinção são os mesmos que a nível nacional têm falhado sistematicamente. Falham na gestão dos recursos humanos, falham na prevenção dos incêndios e falham ao impor uma transição energética irrealista que sobrecarrega os portugueses com faturas de eletricidade insustentáveis. Além disso, não podemos ignorar que muitas destas políticas são conduzidas num ambiente de corrupção e favorecimento. A falta de transparência e os sucessivos escândalos que envolvem fundos públicos e interesses particulares revelam que a verdadeira prioridade não é o ambiente, mas sim proteger-os sempre à custa dos contribuintes. E por isso perguntamos: de que vale congratular Guimarães se continuamos a assistir a uma gestão nacional incompetente e corrupta? Onde está o realismo e a responsabilidade nas políticas que afetam a vida dos portugueses? Senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Chega defende políticas ambientais realistas, transparentes e responsáveis, que respeitem os interesses dos cidadãos e que não os penalizem. Que o exemplo de Guimarães sirva para refletirmos sobre a necessidade e a coerência na integridade na política ambiental de todo o país. Não precisamos de mais propaganda, precisamos sim de soluções sérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A pergunta está mais a Ricardo Costa, faz favor.
Sr. Presidente, permita-me que faça apenas um reparo a esta questão e permita-me, deputado Raul, que este tem sido um dos problemas da política, dos partidos e dos políticos. São questões que nos deviam unir a todos e estamos num momento em que o PS e o PSD, e também o Partido Comunista, também o Bloco de Esquerda, fizeram um pacto em 2013 para que este projeto de capital verde europeia fosse um projeto de consenso alargado, e que o foi, em que todos demos as mãos, onde mostramos claramente a imparcialidade do tema, onde mostramos a importância do tema. E é lamentável, desculpe que lhe diga, que você venha aqui, numa proposta de voto de louvor, fazer este papel, que era um papel que devia estar ao lado da agenda, que eu percebo que há negacionistas em tudo, e bem percebo que há incoerência da parte do Chega em tudo, ainda agora assistimos aqui na Comissão de Economia, num parecer que era completamente favorável, quando a sua intervenção foi toda ao contrário, e portanto eu percebo que no Chega há uma espécie de Chega-misso, mas não pode ser assim. Estes são temas importantes, temas relevantes, que nos deviam unir a todos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Calma, isto... Senhores deputados, vamos aqui discutir alguma calma e, sobretudo, algumas regras. O senhor deputado Emílio Guerreiro pediu a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Enfim, é bem um pouco para tentar também contribuir para este esclarecimento, porque é assim, nós estamos a falar de uma coisa e vêm-nos falar de outra. E vêm-nos falar de outra e é sempre assim uma nuvem. Ah, onde é que está a corrupção? Era importante que o Chega evidenciasse de uma vez por todas. Faz lembrar o professor Moraes. O professor Moraes também chegou a vir a comissões de inquérito aqui no passado, porque dizia, escrevia artigos a dizer há corrupção nas PPPs. Depois vinha aqui e nunca foi capaz de produzir uma. Nunca fez uma participação sequer à Procuradoria. Por isso, se há coisas, ajudem, porque nós temos denunciado muitas. Nós, no PSD, temos denunciado muitos episódios de corrupção ao longo da história. Aliás, ainda no orçamento que foi agora aprovado, ao contrário do que o vosso líder veio dizer numa comunicação, vídeo, a dizer que não havia uma única vez a palavra corrupção no orçamento, há um capítulo, que há o capítulo da estratégia de combate à anticorrupção. Agora, é evidente, se o Chega não vê e quer usar, digamos, o espaço mediático para aquilo que lhes interessa, muito bem. Nós estamos aqui muito focados, já agora, senhores deputados do Chega, nesta matéria. E também dizer-lhes que é lamentável que em Guimarães o consenso existiu em torno deste objetivo, muito forte, apesar das dúvidas que o vosso representante foi manifestado na Assembleia Municipal, que era o único que não concordava muito, mas pronto, já que toda a gente concorda, nós também concordamos. Esta frase não é minha, é do próprio, do representante do Chega na Assembleia Municipal, não é? E por isso é assim, nós, na matéria, de facto, estamos tranquilos. Porquê? Porque houve até um acordo escrito entre os partidos todos para que Guimarães ganhasse esta força. E como foi dito aqui, e bem, pelos nossos dois colegas, quem ganha não é Guimarães, é o país. E reparem, é a primeira vez que uma pequena cidade consegue isto. É a primeira vez que uma pequena cidade consegue isto, à escala europeia. Nenhuma cidade com a dimensão de Guimarães, que devia ser um motivo de orgulho para todos os portugueses, conseguiu este galardão, porque têm sido sempre capitais de países. Nós nem sequer, se quiser, nem sequer somos capitais de província, nem capitais de distrito. É um conselho e conseguiu mobilizar-se ao longo de muitos anos. Repare, é a terceira vez que lá vamos. E só a terceira é que ganhamos, porque nunca desistimos. Quem é que nunca desistiu? Os autarcas, a todos os níveis, sem cor. Porque os presidentes de juntas de todos os partidos estiveram ao lado desta estratégia. Percebe, Sr. Deputado? Todos os seus deputados, todos os presidentes de juntas de todos os partidos, e em Guimarães há presidentes de juntas, quando isto começou, de vários partidos, nunca desistiram, estiveram ao lado disto. E os cidadãos também, porque sem o envolvimento das pessoas não era possível as Brigadas Verdes. O senhor sabe o que é uma Brigada Verde Municipal? O senhor deputado Rulo sabe o que é uma Brigada Verde Municipal? Sabe como é que funciona no terreno? Todos lado a lado? Porque foi assim que foi possível. Foi assim Obrigado. Que foi possível, de facto, criar esta candidatura e levá-la a bom efeito. E nós estamos muito felizes, independentemente de discordar politicamente com o município de Guimarães, com a sua liderança, com o deputado Ricardo Costa, muitas vezes. Iremos evidenciar essas divergências em todos os períodos eleitorais e assim é da vida. Agora, nas questões essenciais, vale a pena valorizar o que é não vir com máscaras e com coisas de fora que nada têm a ver com isto para tentar perturbar o que é essencial, que é, de facto, termos novamente Portugal uma cidade Obrigado. E a primeira pequena cidade ou média cidade, chamem-lhe como quiser, que conseguiu este galardão. E eu, enquanto cidadão português, estou muito satisfeito com isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E eu, antes de passar a palavra ao Partido Chega, eu presumo que também o Partido Chega esteja satisfeito e feliz por esta conquista e interprete, na intervenção do Sr. Deputado Raul Melo, ter divergido para algo que nada tem a ver com esta comissão, e já está por demais esclarecido junto de todos. E eu peço só agora aos seus deputados do Partido Chega que se balizem naquilo que é o objeto de discussão neste momento, que é um projeto de congratulação à cidade de Guimarães, que merece essa felicitação de todos. Força, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Tendo atenção às suas palavras, eu vou exatamente balizar-me só nisso. Eu queria começar por dizer que o Partido Chega vai votar favoravelmente. E eu comecei a minha intervenção a dizer que nos associámos a estes votos que visam congratular a cidade de Guimarães como capital verde europeia e que reconhecemos o mérito e as instituições dos seus cidadãos. Portanto, eu fui claro. Portanto, o Partido Chega irá votar favoravelmente. Quanto às outras questões, não vou agora aqui
para
falar
aqui.
Em consideração, Sr. Presidente, mas só para lembrar que o nosso partido teve agora umas jornadas parlamentares exatamente sobre o tema certo. Da corrupção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho que está claro para toda a gente. Com esta intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Chega, eu deduzo que os dois votos estariam aprovados por unanimidade. E, portanto, se ninguém disser nada contra, é assim que eu interpreto. Contudo, e de acordo com a introdução que eu aqui tive, eu acho que era de bom tom, e até pelo ambiente que aqui se vislumbrou, é um ambiente, e nós temos, e nós somos uma comissão com um bom ambiente também, acho que se devia consensualizar um projeto único. E eu, se calhar, delegava essa tarefa nos dois coordenadores do Partido Social Democrata e do Partido Socialista para poderem consensualizar um texto. Fica agora aqui, Srs. Deputados, só um minuto de atenção, fica agora aqui algo que nós temos que decidir. Para nós, depois enviarmos isto para o plenário, a comissão, ainda por cima sendo uma proposta de voto da comissão, a comissão vai ter que votar esse projeto consensualizado. E, portanto, eu acho que, se todos estiverem de acordo, a forma mais correta era, na próxima reunião, nós votarmos esse texto consensualizado, porque fazer as coisas à pressa não teríamos tempo. Pronto, então este assunto fica fechado. E o Sr. Deputado Ricardo Costa, se quiser continuar a assistir aos nossos trabalhos, é muito bem-vindo. Se não, despeço-me com... Sim, senhor. Muito bem. Passamos ao ponto número 3. O ponto número 3 tem a ver com a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição da Sra. Ministra do Ambiente e Energia. É claro que as palavras que eu deixei no Ricardo Costa é para o Ricardo Araújo, mas eu pensei que ia ficar. Mas para a cultura também. Um gosto. Pronto, esta audição requerida pelo PS tem a ver com o aumento dos preços de eletricidade no segmento não doméstico e também sobre o ponto de situação dos projetos de energias renováveis na siderurgia nacional e a clarificação das regulações nacionais e europeias em matéria energética. Por isso, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para que possa apresentar este requerimento e, de seguida, vamos discuti-lo e votá-lo. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
Okay. Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta este requerimento no sentido de perceber claramente aquilo que é a visão da Sra. Ministra do Ambiente enquanto tutela do setor energético em relação àquilo que é a visão de manutenção dos preços de energia para o setor não doméstico e daquilo que é o enquadramento com o mercado ibérico de energia. A Megasa é uma empresa importante à escala nacional. Sabemos bem que a ambição de transição energética se faz em diferentes setores e claramente alguns destes setores muitas vezes tem um exercício onde o tempo e os cronogramas físicos e financeiros em relação à descarbonização não se fazem à velocidade e até que estejam em linha com aquilo que são os grandes planos, como aquele que aprovamos a semana passada, do Plano Nacional de Energia e Clima. Nesse sentido, seria importante percebermos qual a visão da Sra. Ministra em relação a esta questão e, fundamentalmente, perceber de que forma se pode dar alguma garantia e estabilidade à indústria nacional, nomeadamente à indústria eletrointensiva, de também poder continuar a manter aquilo que é a projeção e a comercialização dos seus produtos à escala nacional, mas muito mais à escala internacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto se alguém quer dizer alguma coisa, iniciando-se aqui este processo de discussão. Sr. Deputado Carlos Cação, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD reconhece naturalmente a importância de abordar o impacto dos custos energéticos nas empresas eletrointensivas, como é o caso da siderurgia nacional, e a necessidade de garantir a sua competitividade no mercado, no contexto europeu. Portanto, o próprio Governo também já anunciou a implementação do Estatuto do Cliente Eletrointensivo, e, portanto, nesse sentido, entendemos que votaremos favoravelmente a audição da Sra. Ministra do Ambiente, que naturalmente vai permitir esclarecer esses assuntos e as preocupações do Partido Socialista. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Pessanha, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, a situação que afeta a siderurgia nacional exige um debate aprofundado e uma análise rigorosa. O aumento dos custos energéticos e os consequentes impactos na competitividade industrial, sobretudo para aquela que é a maior indústria eletrointensiva do país, são temas de interesse nacional que não podem ser desvalorizados e tratados de forma superficial. Nesse sentido, consideramos relevante ouvir a Sra. Ministra para prestar os esclarecimentos necessários sobre estas questões, até porque a transparência e a responsabilização são pilares fundamentais para que possamos compreender as causas desta situação e avaliar que medidas concretas estão a ser consideradas para mitigar os efeitos sobre o setor produtivo e os milhares de trabalhadores afetados. E pronto, e nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma intervenção. Creio que não. Assim sendo, podemos passar à votação. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém, e, portanto, foi aprovado por unanimidade. Assim sendo, passamos ao último ponto, aos outros assuntos. Duas ou três notas muito rápidas. A primeira é dizer-vos que, no seguimento dos requerimentos que tiveram lugar aqui e que foram aprovados por parte do Grupo Parlamentar do Chega e do Parlamentar do Partido Socialista, já estão confirmadas algumas audições, designadamente no dia 17 de dezembro, com o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, a SEPNA, a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, o IGAMAOT, e também o ICNF. Portanto, vamos ter essas três audições no dia 17. No dia 18, no dia a seguir, também já temos, não agora audições, mas sim audiências, com quem? Com a SPSA e com a ASPEA. Aqui depois tenho aqui uma nuance em que eles querem alterar a grelha de tempos, eu acho que não há problema nenhum, mas eu depois explicar-vos-ei tudo isso. Depois, dois convites. Um convite da Zero, se bem se recordam, na última reunião nós decidimos aqui mostrar a nossa... permitir que, ou pelo menos dar um parecer favorável a que houvesse umas instalações cedidas para que a Zero pudesse organizar aqui uma conferência. Eles agora estão a convidar todos os membros da Comissão para essa conferência que terá lugar no dia 16 de dezembro, aqui na Assembleia da República, cujo título é Pensar nas Gerações Futuras, Agir no Presente, Explorar Futuros Possíveis para Além do Crescimento. E terá lugar no auditório António Almeida Santos às 10 horas. E por fim, aqui algo que eu creio que vai ser muito difícil nós dizermos que sim, mas eu partilho com todos, que é um convite da CropLife Portugal, que é o Centro de Informação de Biotecnologia e a Companhia das Lesírias, aos deputados desta Comissão para uma visita à Smart Farm, na Companhia das Lesírias, precisamente no dia 17 de janeiro. Só que isto estava previsto às 9h30, o dia 17 de janeiro é uma sexta-feira, é muito provável que exista plenário e, portanto, eu creio que nós não temos grandes condições para aceder a este convite, seria uma coisa extremamente interessante, mas se me permitirem, nós tendo em conta que vamos ter atividades parlamentares, designadamente do plenário, a resposta será, pronto, de agradecer muito, mas mostrar a nossa indisponibilidade. Se ninguém tiver nada contra, é assim que farei, e já vi que ninguém tem nada contra, e assim termino a reunião, desejando a todos um bom almoço. Muito obrigado.